E hoje começamos um pouco atrasado o CBN Gastronomia, mas muita gente aí com o estômago, né? Desejando alguns palpites. Então vamos lá, e hoje vamos falar de imigração italiana. Andréia, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte.
Bom, imigração italiana é massa, isso?
Exatamente, é o que nos remete, né, acho que mais facilmente, à cultura italiana. E, é claro, ontem, dia 21 de fevereiro, nós comemoramos o Dia da Imigração Italiana no Brasil. Esse imigrante que trouxe, Gilson, na sua mala, tanta cultura e para a culinária, para a gastronomia, os temperos, as técnicas, esse colorido para a nossa cozinha, aromas peculiares. E, é claro, a massa, a polenta, o hábito de comer panetone. O que mais, Gilson?
Bom, aí eu lembro de a pizza, por exemplo. Né? A panificadora, a pizza, por exemplo. Né? Também tem o tal do pão italiano. Enfim, é um hábito alimentar que o que não falta é carboidrato, né?
Carboidrato e aquela cozinha perfumada. A gente tem sempre essa ideia, né? Acho que é uma... É um coletivo, né? A nona, né? Batendo uma polenta, a mama abrindo uma massa, aquela mesa farta, porque o que o italiano mais gosta é de se sentar à mesa, né? Compartilhar, falar alto, gesticulando, isso é uma característica também muito peculiar dessa cultura. E é engraçado, né? Que esse ser italiano reflete exatamente na sua gastronomia. Comida colorida, comida farta, tudo regado a muito azeite, os doces com as suas manteigas e tantas outras coisas aí que nós amamos no italiano.
Agora, aquele salame italiano, também é uma herança deles, que a gente fala um pouco aí de massa, mas tem outras coisas também, né?
Sim, as carnes, né, Gilson? Carnes curadas e os salames, os embutidos ou enchidos, né? A gente tem que lembrar que, inclusive, esse italiano que veio para o Brasil, eles eram oriundos de regiões agrícolas, né, da Itália, muitos deles de regiões aí pobres. Então, eles trouxeram na sua bagagem essa questão realmente de sobrevivência, de reaproveitamento de tudo, e os embutidos, eles representam essa necessidade. Então, salames, linguiças, que eram feitos com o quê? Com partes aí secundárias, né, dos animais, e você, é claro, com a técnica aí milenar do italiano, você vai ter coisas incríveis aí para gastronomia. Salames, os queijos, inclusive, né? Os parmesão, né? Queijos aí curados. A gente tem todo um histórico, a gente costuma dizer os parmas, né? Grana padano e tantas outras coisas, conforme a região aí da Itália. Outra coisa bem interessante, Gilson, é que a comida, a gastronomia italiana, ela é uma gastronomia por regiões. Você não consegue falar, por exemplo, da massa de uma maneira geral na Itália, porque cada região italiana vai ter a sua melhor massa, o seu melhor nhoque, a melhor massa de pizza, o melhor azeite, né, que é o que nós chamamos aí de denominação de origem controlada, né? E o Brasil, no Brasil a gente também fala disso, a gente fala aí da influência dessa colônia, a influência do imigrante, que veio aí, é claro, em grande número, né? E primeiramente chegando aí no interior paulista e no Rio Grande do Sul. A gente fala na gastronomia que são duas culinárias muito diferentes, algo legal para o nosso ouvinte saber, que é a cozinha cantineira paulista do Bexiga, dos bairros ali típicos, né, paulista, onde você tem as festas aí bem características, né, como a gente tem no Bexiga mesmo, uma festa bem popular. A gente fala do Rio Grande do Sul também, a festa da uva, a festa de Nova Trentino também, enfim, essa coisa do italiano, né, que chegou no Brasil, e o Brasil, acho que pela língua também, a proximidade da língua, o jeito de se expressar, de gesticular do brasileiro, o italiano encontrou uma identidade e essa cultura, ela se mesclou, e a gente até hoje não sabe o que é nosso e o que veio realmente da influência do italiano. Isso realmente é genial.
Andréia, muito obrigado por essa conversa, um bom final de semana para você e até o nosso próximo programa.
Grande abraço, até semana que vem.
E você pode entrar em contato com a Andrea, andreachimachef.com.